passato a nord e sud. E Radio Azul, Radio Azul.
Conversas no rádio.
Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Momentos da Rádio Azul sobre Setúbal, programa de Carlos Cardoso com o apoio técnico da Ana Carla Gonçalves e com a coordenação de informação de Alberto Antunes. Este programa começa hoje é o primeiro programa que nós vamos estar no ar e vamos estar no ar praticamente todas as semanas. Este espaço radiofónico pretende reunir diversas personalidades ligadas ao tecido empresarial, social, cultural e institucional, proporcionando uma conversa sobre Setúbal, os seus desafios, as suas potencialidades e a visão que cada convidado tem relativamente ao trabalho que desenvolve e ao contributo que poderá prestar à comunidade. Hoje, para primeiro programa e para ser como meu padrinho de programas, convidei o Paulo Simões Ribeiro, que é secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado no novo regime de contratação pública do Código de Contratos Públicos pela Universidade Católica Portuguesa, advogado, foi deputado da 12ª, 13ª, 16ª legislaturas, foi vereador da Câmara Municipal de Setúbal, de Palmela, e membro da Assembleia Municipal de Setúbal. Foi membro da Assembleia Metropolitana de Lisboa e secretário de Estado da Proteção Civil do 14º Governo Constitucional. Boa tarde, Paulo. Obrigado por teres aceito o meu convite. E aquilo que nós vamos estar nestes 30 minutos à conversa não é nada mais, nada menos de eu saber mais ou menos qual é a tua ideia sobre a cidade de Setúbal que tão bem conheces. Portanto, partindo para a primeira pergunta, eu colocava-te o seguinte. Sendo um homem ligado à administração interna e conhecendo a realidade do distrito, que visão tens hoje sobre o Conselho de Setúbal e o seu futuro?
Bem, boa tarde, antes de mais, o Carlos Cardoso, e em primeiro lugar agradecer-te, não só o convite, mas ao mesmo tempo o facto de ser o primeiro é uma grande responsabilidade que não estava à espera, mas agradeço a simpatia do convite. Ah, a visão, Setúbal é um concelho com muitas potencialidades, é um concelho central no distrito de Setúbal, é um concelho entre duas realidades diferentes. Por um lado, a parte norte do distrito, mais ligada ao Rio Tejo, e depois a parte sul do distrito, abaixo do Rio Sado. Aliás, como eu costumo dizer, quando muitas vezes me dizem que eu sou da margem sul, eu costumo dizer que eu não sou da margem sul, eu sou da margem norte do Sado, porque para mim o rio que é importante é o Rio Sado, até porque temos vários países, vários rios a nascer em Espanha e a correr e a desaguarem depois no Atlântico, portanto a atravessarem o país, e rios a correr de sul para norte
é só o nosso.
E portanto Setúbal é de facto uma realidade muito particular, não só no panorama nacional, mas também no distrito.
Ok. E já agora, portanto, Setúbal sempre teve uma forte ligação ao mar, como nós, e que acabaste agora de dizer bem. Portanto, teve uma ligação ao mar, à indústria, e tem tido sempre um crescimento a nível de trabalhadores. Achas que o país tem dado atenção à cidade, esta cidade que merece essa atenção ou não?
Bem, eu acho que o país tem e não tem. Ou seja, tem porque é obrigado a dar. Na cidade de Setúbal, e no concelho de Setúbal, estão importantíssimas indústrias que contribuem e muito para o PIB nacional. Claro. não só, estou-me a lembrar da Cécil, Sapeca, Lisnave, agora Lisnave,
A Navigator,
que é das mais importantes. E depois, aqui mesmo ao lado, temos a Alta Europa, que vive muito para Setúbal, até sim, porque claro. Faz o circuito porto, de exportação,
o porto de saída.
E o Porto de Setúbal é um porto fundamental. Portanto, e porquê é que eu digo que sim? Porque eu acho que esta vertente particularmente económica, mas também cultural, de Setúbal, faz com que tenha essa importância. Poderia sempre dar mais. E há aqui um ou outro aspecto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do investimento que vai ser feito no Porto de Setúbal, em termos de ferrovia, são 40 milhões de investimento, para que o acesso ao Porto seja mais fácil e para que seja mais fácil escoar os produtos que vêm para cá, aliás, que chegam cá, mas também aqueles que queremos exportar através do nosso Porto.
Portanto, Setúbal será, no fundo, passará a ser um eixo, mais ou menos como temos em Sines, não é? Portanto, Sines é um terminal de águas profundas.
É uma outra lógica, é um porto de águas profundas, sim, portanto, mas temos o Porto de Setúbal depois tem que ter aqui também uma lógica complementar.
Claro.
Aliás, o Governo, quando apresentou a estratégia Portos 5+, fez mesmo essa lógica, a lógica de que, sendo a concorrência importante, como é óbvio, os portos portugueses, e falando no caso dos portos do nosso distrito, têm que também concorrer enquanto complementaridade.
Claro.
Nós não concorremos com Sines, porque é um porto de águas profundas, claro. Com outra dimensão,
outra dimensão,
tem outra lógica,
e outra escala.
Mas temos uma complementaridade. Concorremos, sim, isso com o Porto de Lisboa, e eu acho que aí é muito importante.
E tenho visto, já vi, a situação que eu estava em relação a esta questão que eu estava a pôr, é que eu já vi muitos projetos para aqui, de ampliação do Porto e tudo. Será que é desta que isto vai andar para a frente? Não vai?
Temos uma vantagem, o presidente do Porto de Setúbal é um homem muito conhecedor do setor portuário.
Espero tê-lo aqui à minha frente.
Exatamente, homem muito conhecedor, com um profundo conhecimento do setor portuário a nível europeu e mundial, e com muita visão daquilo que é a ligação do Porto à cidade, mas particularmente da capacidade exportadora do Porto. As próprias decisões que têm sido tomadas pelo Governo, mas particularmente pelo Ministério das Infraestruturas, dos investimentos a fazer com a ampliação de terminais, com a ligação ferroviária, vai dar um aporte muito importante ao Porto de Setúbal, e com isso a cidade e o Conselho vão ganhar.
Claro, portanto, a ideia é mesmo essa. Nós queremos, no fundo, nós que somos daqui, queremos alavancar economicamente Setúbal.
Exatamente,
se Setúbal crescer economicamente, todos nós, ou todos os cidadãos, irão beneficiar com isso. Ok. Passando um bocadinho ao lado desta situação e mudando um bocadinho de assunto, quais consideras serem hoje os maiores desafios de segurança, já que estás nesta administração interna, quais consideras hoje os desafios de segurança e proximidade que os setubalenses enfrentam no dia-a-dia?
Então, nós temos Setúbal, eu acho que o país é um país seguro.
Certo.
Portugal é considerado o sétimo país mais seguro do mundo, o que não significa que nós possamos adormecer à sombra daquilo que é essa perspectiva de que está tudo feito em termos de segurança. A criminalidade geral no distrito, tal como no país, e no caso também do Conselho de Setúbal, ela subiu. Muito dessa subida tem muito a ver com a proatividade das forças de segurança. Okay. Muita dessa subida tem a ver com crimes como a condução sob influência do álcool, condução sem carta de condução, e, portanto, tem muito a ver com essa proatividade. Mas existe depois o fenómeno da violência, do crime mais grave, que, no caso do Distrito de Setúbal, também subiu. Há vários fenómenos que explicam isso, mas Os desafios são, por um lado, ter as forças de segurança cada vez mais próximas, elas fazem um esforço muito grande de proximidade com as populações, proximidade com as instituições, mas depois nós temos que olhar para a segurança como não é só um problema do Estado, a Administração Central, a Ministério da Administração Interna,
terem
Forças de Segurança.
Pessoas na rua, não é?
Nós temos que ter aqui a sensação de segurança também se tem quando nós andamos em ruas ordenadas, ruas asseadas, ruas iluminadas, e isso ajuda muito a dar a sensação de segurança, e ruas protegidas, e mais à frente podemos falar nisso.
Não, é a pergunta que vem a seguir, e já agora, para não tirar o raciocínio, nós aqui em Setúbal, por aquilo que nós vemos no dia-a-dia, a população muitas vezes sente falta de mais presença policial nas ruas, e no fundo, será que isso é perceção ou efetivamente existe falta de operacionais?
Não, que existe falta, existe. Uhum. Isso não há dúvida nenhuma. Desde 2021 que o número de efetivos policiais no país, quer na Guarda Nacional Republicana, quer na Polícia de Segurança Pública, tem descido. Uhum. Isso há um fenómeno que explica que talvez anteriores gerações tivessem mais apetência para este tipo de atividade. E os jovens do nosso tempo não têm essa apetência. Uhum. Por outro lado, a atratividade do acesso às forças de segurança diminui muito, e por isso é que uma das primeiras decisões do governo, não foi este governo, foi o 24º governo, portanto, também liderado por Luís Montenegro, foi a fazer o aumento, nomeadamente, do subsídio de risco e de... Uhum. E de serviço das forças de segurança, ele aumentou de 100 euros. Portanto, a componente antigamente era ainda é, 20% sobre o salário base, mais 100 euros fixos, e ele aumentou de 2024 para janeiro de 2026 para 400 euros. Foi um aumento de 300%. Não estou a dizer que é suficiente, fizemos a atualização das tabelas salariais, portanto, procuramos aqui dar essa maior atratividade às forças de segurança. E por isso é que este ano, pela primeira vez, vamos ter, particularmente na PSP, dois cursos de agentes que vão sair. Uhum. Um que vai sair já amanhã, à data que estamos a gravar, amanhã há um compromisso de honra de mais cerca de 500 agentes para a Polícia de Segurança Pública, e logo em junho vai iniciar um outro curso com 670, se não me falha a memória, à volta disso. Pela primeira vez, a expectativa que temos é que no final de 2026, uhum, o resultado líquido seja um crescimento de número de pessoas, número de agentes e, okay, número de guardas nas forças de segurança. Mas isto não chega.
Okay.
Depois há uma outra capacidade que nós estamos a investir muito, que é na modernização tecnológica das forças de segurança, que não só está a decorrer um concurso para a aquisição não só de software como de hardware para as forças de segurança, para tornar o trabalho mais, mais fácil mais fácil. Ágil.
Sim, sim.
Depois, a outra coisa é olhar para três distritos em particular, que são os distritos mais populosos. Setúbal, estou a dizer Setúbal porque é o que nos interessa,
claro,
mas
claro.
Lisboa, Porto e Setúbal,
uhum,
portanto, as grandes áreas metropolitanas, procurando aqui fazer uma reorganização também do dispositivo, procurando, uhum, que em vez de termos mais polícias nas esquadras, temos mais polícias nas ruas.
Okay.
E depois há dois aspectos que contribuem muito também para não só auxiliar as forças de segurança, dissuadir, auxiliar na perspectiva da prevenção, mas também no da investigação, sim, criminal,
uhum,
mas também como dissuasão, que é a videovigilância.
Okay.
Não será, quando nós olhamos para estes números, não será de espantar quando o distrito de Setúbal é o único distrito do país onde não há um único sistema de videovigilância. As câmaras nunca quiseram.
E há alguma razão para que isso se possa...
Eu acho que é uma questão ideológica. É a sensação que eu fico, é uma sensação que eu tenho pelo que vou ouvindo, pelos fóruns onde vou participando, pelas conversas que vou tendo. É uma questão ideológica que foram sempre contrários. Acho que estamos no bom caminho. A atual Presidente da Câmara de Setúbal falou nisso quando foi candidata e já está a desenvolver o processo para a instalação da videovigilância. Não é videovigilância em todo lado.
Para já o que está é a Polícia Municipal, não é? Portanto,
mas estão ligados.
Estão ligados.
E há outros concelhos que também já estão a trabalhar nisso, porque isso é muito importante, não só para uma perspectiva de prevenção e dissuasão, mas também para transmitir às pessoas essa
segurança,
segurança de estarem num sítio. Obviamente que não é pôr câmaras de videovigilância em todo o concelho, para já.
E em todo lugar,
em todo lugar, até porque não há dinheiro para isso e não se quer transformar isto num grande Big Brother. Agora, há zonas onde há maior pressão que é necessário. Estou a falar, por exemplo, da Baixa de Setúbal e outras zonas.
Não, e por essa razão, porque nós, para quem é setubalense e anda à noite por aqui, vê que a Baixa de Setúbal, tirando ali uma zonazinha, portanto, que é o Largo da Ribeira Velha, que tem aqueles cafezinhos e os restaurantezinhos ali, aquilo tem movimento, mas o resto depois, quer dizer, é uma pessoa.
Está vazio.
Está vazio. Estou convencido que se nós tivermos videovigilância em alguns pontos, as pessoas poderão ficar mais descansadas, mesmo a andar sozinhas, que têm menos alguém que está a olhar por nós.
Não, e as experiências que se têm tido, eu vou dar um exemplo que não é do nosso distrito, mas é da área metropolitana de Lisboa. A Amadora, quando colocou a videovigilância, o crime diminuiu, se não me falha a memória, cerca de 50%.
Claro.
E isso é importante.
E nós sentimos bem, não é?
Sim.
Ok. Portanto, dentro do distrito temos zonas diferentes entre si, temos uma área urbana grande e temos zonas rurais. Como é que o Ministério pode responder de forma equilibrada a estas diferentes realidades? Tem algum contexto, porque uma é a zona rural, outra é a zona urbana, ou, no fundo, eles, a nível de autoridades, trabalham todos ou veem tudo da mesma maneira?
Não, o trabalho é diferente. Por exemplo, a PSP é muito mais vocacionada para as áreas urbanas e a GNR é mais vocacionada para as áreas rurais. Mas mesmo a forma como a GNR e a PSP trabalham e os programas de proximidade que têm, têm muito a ver também com essa realidade. Estou-me a lembrar o programa Escola Segura, que é um programa que abrange as duas forças de segurança, é um trabalho que é trabalhado de forma diferente pela GNR nas zonas rurais do que pela PSP nas zonas urbanas. Nas zonas urbanas. Por exemplo, a GNR tem programas próprios para de proximidade, policiamento de proximidade para as zonas rurais, como é o caso do Campo Seguro, como é o caso dos idosos em segurança, que estão mais isolados, mais dispersos. A PSP, por exemplo, tem uma aposta maior, por exemplo, num programa também de grande proximidade, que é o comércio seguro. E, portanto, tendo elas como... O objetivo é sempre o mesmo, é garantir a tranquilidade, os nossos direitos, liberdades e garantias, a ordem pública, depois vão adaptando a sua atuação consoante
a sua zona, onde eles estão.
Exatamente.
Ok. Passando um bocadinho mais para o lado e vamos agora algo que neste verão nós vamos ter muito, muito burburinho aqui por Setúbal é a Serra da Arrábida e as praias são das maiores riquezas da região. Todos os tanto a governância que existiu na nossa Câmara utiliza Setúbal, além da parte industrial, utiliza Setúbal como turismo, não é? Portanto, tudo isto está vendido. Isto é, como é que tu vês o equilíbrio entre segurança, turismo e qualidade de vida para quem sempre viveu em Setúbal? Neste momento, aquilo que nos vai acontecer, e supostamente a partir do dia 4 de junho vamos ter esse problema, os carros não podem ir, que já sabíamos que não se podia ir e tem-se estado a evitar. Só que agora é mesmo a partir de Setúbal. Achas que há algo que Em Lisboa, por exemplo, têm olho nisto. É que, repare, nós tivemos um problema com o Pedregulho, que fechou portanto, o acesso às praias de Galapos, Galapinhos e por aí adiante. O governo anterior dizia que estava tudo portanto, o governo aqui da Câmara Municipal dizia que estava tudo no governo e o governo não resolvia. Achas que há alguma facilidade ou alguém de Lisboa a olhar para este caso, sendo nós, no fundo, pessoas que precisamos da praia, pelo menos para ter o nosso momento de lazer? Lazer,
claro. Não é? Porque... não, precisamos. O equilíbrio não é fácil. Eu não nasci em Setúbal, mas vivo em Setúbal desde os 5 anos, como eu costumo dizer,
eu sou de Setúbal. Portanto, sou de Setúbal também.
E portanto, o que é que o equilíbrio não é fácil. Eu podia dizer, e é verdade, eu sou do tempo em que ia para as praias da Arrábida e levávamos o carro para lá. Agora, o mundo mudou, a pressão cada vez é maior, há cada vez mais carros, e nós verificamos que basta haver um raio de sol, e vamos agora esquecer a questão da pedra, sim, que falarei claro. A seguir, em que, mesmo numa altura em que não há época balnear, as praias enchem e é uma confusão do trânsito, porque as polícias, aliás, as polícias não, as pessoas estacionam o carro de qualquer forma, uhum, e depois os autocarros não passam, os veículos de emergência não passam, okay, e o que nós temos que pensar sempre é, nós não desejamos que haja, ninguém deseja que hajam catástrofes, claro, mas temos que estar preparados para que elas, sim, aconteçam. E como se tem visto nos últimos tempos, elas cada vez são mais frequentes. E isso leva-nos à questão da pedra. O Ministério do Ambiente e da Energia, eu lembro-me que ainda com o 24º Governo, a Senhora Ministra do Ambiente, a Engenheira Graça Carvalho, teve em Setúbal, teve na Serra da Arrábida. Aliás, eu acompanhei, na altura era Secretária de Estado da Proteção Civil, uma das questões era fazer o estudo, efetivamente, qual é o perigo, porque o que se... falava-se muito, há ali um perigo, mas não se fez nada, ou seja, sim, nem não. A Câmara fez, nem o Governo Central fez. A Ministra Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e da Energia, uma das coisas que fez foi mandar fazer o estudo, e isso foi contratualizado com, também tínhamos a noção, com um dos grandes utilizadores da Serra da Arrábida,
que é a Cécil. Cécil.
Okay. E, portanto, esse estudo está a ser feito, pago pela Cécil, e depois ver se há qual é a solução a fazer. No passado já se fizeram ali alguns túneis, fez-se a questão também das malhas para, sim, os, sim, desprendimentos de terra. Este ano nós tivemos uma agravante com o nível de a pluviosidade que houve em Setúbal e em todo o país.
Em todo o país.
Com as chuvas e com as terras que resvalaram em muitos sítios, houve muito deslizamento, também na nossa Serra da Arrábida, e nós, o risco aumentou, o risco claramente aumentou. Depois também há outra coisa que nós precisamos de compreender, a Serra da Arrábida, as praias da Arrábida, que são esplendorosas, são as melhores praias do mundo, para nós que aqui vivemos,
sim, claro,
mas não têm, nunca tiveram capacidade para fazer turismo de massas, nem nós queremos, não
sim,
tem essa capacidade.
Mas a sair nas revistas internacionais,
exatamente,
como a melhor praia da Europa.
Exatamente. Aquilo aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma solução em que haja. Eu lembro-me de que em 2001, se não me falha a memória, foi a primeira vez que se começou a cortar o trânsito no acesso às praias. A cortar no sentido de ordenar. Nós podíamos,
a ideia será mesmo
até
essa,
uma,
né,
certa altura, sim, entrávamos por Setúbal e depois tínhamos que sair pelo
Azeitão,
outro lado,
por Azeitão,
ou pela Rasca, tínhamos que sair por aí. E eu lembro-me bem disso porque na altura, por acaso por uma razão familiar, foi o único cargo político que ela exerceu, mas quem era a vereadora do trânsito até era a minha mulher.
Ah, okay.
E foi ela que tomou essa medida nessa altura, escorada em propostas e pareceres, particularmente da GNR, que até propunha coisas mais radicais, que era proibir o trânsito. Nós temos aqui agora encontrar, mas isto não se faz de um dia para o outro, o equilíbrio entre a segurança de pessoas e bens, o turismo, mas também a preservação do meio ambiente. Isto só se vai fazer com meios de mobilidade suave. Nós temos, o investimento vai ter que ser feito, e vai ter que ser feito garantindo o acesso às praias das pessoas, o usufruto da beleza natural que nós temos nas nossas praias e na serra.
Não tenho dúvida.
Mas vai ter que ser feito com conta, peso e medida, mas vai demorar. E eu percebo algumas tomadas
sim,
de posição.
Este ano vai ser muito complicado. Muito complicado por aquilo que eu
vai
percebo,
ser muito complicado, mas o risco é enorme. Mas o risco não é só grande,
pois,
aqui em Setúbal.
Claro.
A senhora Ministra do Ambiente ainda no outro dia falava no investimento de mais de 30 milhões de euros, se não me falha a memória, por toda a orla costeira, por causa da erosão que foi provocada pela Christine e todas as outras tempestades que lhe seguiram. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado. Este ano vai ser um ano, ou está a ser um ano muito difícil, e nós temos que esperar que as terras também se consolidem para ver o que é que
seja. Seja o único ano atípico que a gente tenha.
Esperemos que sim, mas eu não sou tão otimista como isso.
Pois, mas me assusta um bocadinho como cidadão é ver que, por exemplo, os carros não podem passar e efetivamente, desde que se arranjem soluções, mas estou a ver autocarros que aquilo que me dizem que não podem levar carros porque pode haver derrocamento de pedras. Então, mas um autocarro leva 50 pessoas, não é? Portanto, se
é verdade, houver, é verdade. A única forma de nós não termos risco nenhum era fechar e não entrava e não passava ninguém.
Sim, mas aí tens que ter meios para que as claro. Pessoas possam ir. Não é?
E, portanto, mas como isso é impossível, quer dizer, não se pode cortar, vai ter que se mitigar esses riscos e, portanto, apesar de tudo, a pressão até das trepidações e tudo mais, de um autocarro que passa é completamente diferente do que passarem 60 carros. Sabendo nós que nós temos essa questão, toda a gente gosta de ir no seu carro e de preferência pôr o carro em cima da areia.
Essa seria a vantagem.
Essa é, exatamente.
É o sonho de qualquer cidadão, de qualquer cidadão que vai para a praia. Passando aqui para outro setor que nós, Setúbal, sendo, portanto, houve um crescimento, portanto, desde 2019-20, portanto, Setúbal cresceu, portanto, temos mais jovens que acabam por sair da região por falta de oportunidades. O que acredita que falta para fixar esta juventude e investimento a Setúbal? Qual é a tua perspectiva para...
Setúbal tem oportunidades. Okay. Nós temos grandes empresas empregadoras no nosso distrito, falei nelas no início, no nosso concelho e também no nosso distrito. Temos aqui a Auto-Europolode.
E todas aquelas
empresas
que estão
ali à
volta.
E tudo que anda à volta. Vá lá, na grande Setúbal nós temos muitas oportunidades. Agora, não temos todas as oportunidades e depois temos, para certo tipo de profissões, temos a pressão de Lisboa, que é muito mais fácil ir para a proximidade da Lisboa, também é mais atrativa para os nossos jovens. Aliás, não é de agora. Jovens da nossa geração, nós conhecemos uma série de pessoas, ilustres pessoas que tiveram então, e têm carreiras de sucesso, que são de Setúbal. E que uns continuaram a viver em Setúbal e que vão todos os dias para Lisboa, outros fixaram-se em Lisboa e vêm cá ao fim de semana. Ainda assim, o problema da fixação dos jovens põe-se em Setúbal e põe-se no país. Não é esse o tema, mas uma das razões porque o Governo também tem tanto insistido na reforma laboral é precisamente a necessidade de termos uma maior flexibilidade, uma maior mobilidade para que os jovens possam mais facilmente entrar no mercado de trabalho. Curiosamente, o desemprego jovem estava a descer, subiu quando se introduziram alterações no Código de Trabalho, a famosa Agenda do Trabalho Digno, em 2019. Foi a partir daí que que o desemprego jovem começou a subir, e houve mais jovens...
A subir, não, a descer.
O desemprego jovem, não, a subir. O desemprego jovem a subir.
Ah, ok.
A subir. Porque, precisamente, se colocaram entropias na forma de contratação, que fez com que isso acontecesse. Isso. Em alguns casos, meramente estatísticos, mas o que é um facto é que isso aconteceu.
Portanto, nesta pergunta que está aqui, portanto, será uma continuação disto? Há quem diga que Setúbal continua a ser uma cidade com enorme potencial, mas muitas vezes esquecida pelas decisões centrais. Concordas com esta ideia?
Setúbal, eu acho que Setúbal não é esquecida pelas decisões centrais. Nós tivemos aqui isso... Houve aqui, Setúbal é muito falado, e eu poderei falar mais adiante, da quantidade de investimentos que estão pensados para o concelho, para o distrito e, particularmente, até para Setúbal e para a península, que depois vai afetar todos os concelhos.
Claro.
E isso vai ser, eu acho que esse esquecimento, houve nos últimos anos, o investimento público diminuiu drasticamente no país, e Setúbal não foi imune a esse investimento, e portanto, mas há um recrudescimento do investimento em Setúbal, com várias coisas que se foram fazendo ao longo do tempo, e que fazem com que Setúbal seja neste momento Setúbal, e eu aqui falo mais até na Península. Está a ser redescoberto. E, portanto, essa redescoberta de Setúbal faz com que quer os poderes públicos, quer também os investidores privados, comecem a olhar para Setúbal de outra forma e a investir aqui mais. Eu acho que isso vai ser importante para o desenvolvimento e para a criação de riqueza.
Ok, Paulo, temos 2 minutos no nosso programa. Este nosso programa devia ter mais tempo, né? Mas acho que 30 minutos dá pelo menos para aguçar o apetite dos nossos cidadãos. Eu tinha 2 perguntas para te fazer, que com respostas mais ou menos rápidas. É, como secretário de Estado, mas também como cidadão, o que mais aprecias em Setúbal?
O que eu aprecio a tranquilidade e o facto, as pessoas, o facto de viver numa terra em que se conhece muita gente. Setúbal é ao mesmo tempo grande e pequena. É um grande concelho. Mas é pequeno, há anústres onde toda a gente se conhece e, portanto, nós, quando passeamos em Setúbal, quando saímos, sentimos em casa.
Sim.
E isso é uma das coisas que eu aprecio mais em Setúbal.
Em qualquer zona. A gente passa e há sempre alguém que diz...
Há sempre alguém, adeus.
Está tudo bem. Portanto, essa é a vantagem da nossa Setúbal. Grande Setúbal, não é?
Nós sentimos em casa numa casa pequena.
Sim, claro.
Portanto, quando vamos para Lisboa, mesmo num bairro mais pequeno,
as pessoas não se conhecem, portanto, não tem isto. Então, iria para a última pergunta, porque estamos a 40 minutos para acabar. Se tivesse de deixar uma mensagem direta aos setubalenses sobre o futuro da cidade e da região, que mensagem gostarias de transmitir?
Mensagem de confiança.
Okay.
Eu acho que temos que ter confiança. Para Setúbal estão previstos grandes investimentos que podem aumentar muito a atratividade desta região. Desde o aeroporto, desde a terceira travessia do Tejo, desde o estudo que está a ser feito para a ligação entre o túnel Algés e Trafaria, por túnel. Desde o Parque Cidades do Tejo, procurando fazer uma grande urbe das duas margens, entre Lisboa, portanto, Lisboa, parte norte do Tejo, parte sul do Tejo. A expansão do metro sul do Tejo. Porque um dos problemas que nós temos, e tudo isto pode... E também o investimento que está a ser feito na ferrovia, nomeadamente no investimento muito necessário na Fertagos,
nós temos muita queixa. Para quem trabalha em Lisboa.
E uma das queixas que temos é motivada... É verdade que houve um desinvestimento muito grande, mas é motivada por uma decisão que foi tomada, que foi aumentar a frequência da Fertagos para o concelho de Setúbal, precisamente. aumentou o número de utentes da Fertagus. Pois, quando nós tínhamos comboios de hora a hora, não era atrativo para quem vive em Setúbal, mas passando a ter de 20 em 20 minutos naquelas horas de ponta, passou a ser atrativo, o que aumentou a pressão sobre o transporte. E não se compram carruagens, nem locomotivas.
Pois, porque as próximas só vêm em 2028.
É demorado. Mas vai ter que se fazer.
Pois, é isso que eu noto em relação ao governo. Quer dizer, tu alavancaste aqui N projetos que estão em cima da mesa, que a gente olha e diz assim, Setúbal vai crescer, não, mas depois...
São investimentos demorados,
sim,
verdade.
Sim, claro.
Mas, por exemplo, comprar um carro, é preciso termos dinheiro e dizer, sim, e vamos ao stand e compramos. Okay. Comprar um avião, comprar um helicóptero, comprar um comboio ou uma locomotiva, a demora da construção, mesmo que se vá lá hoje, eles são construídos à encomenda. Portanto, a fábrica constrói, são encomendados 30 carruagens, por exemplo, e eles vão entregando duas, três por ano, no máximo. Portanto, é um investimento que demora.
E atenção, tínhamos cá uma Sorefam, né?
Construir. Verdade, mas mesmo assim
era um
investimento.
Tanto era um investimento, mas
é um meio que demora a construir.
Mas também já tivemos isso, né?
Também já tivemos.
Já tivemos,
verdade.
E era uma empresa. Paulo, como vês, gostava muito de continuar
também
aqui, mas poderemos ter mais tempo para mais futuro e que este programa que começa hoje tenha pelo menos feedback dos nossos cidadãos que gostam, que irão dar o seu feedback dizendo que gostam, e aí iremos ter mais oportunidades para estar aqui. Portanto, para primeiro programa, obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado.
E porque sei que vestes a acelerar de Lisboa
dentro dos
para
limites,
estar aqui.
Mas sim.
Sim, a acelerar dentro dos limites, como é lógico. Mas para os nossos ouvintes, agradeço e ficará para a próxima semana mais um convidado que é surpresa. Portanto, obrigado, Paulo.
Felicidades para o programa.
Obrigado, Paulo.
Conversas no Rádio.